Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Para uma Revolução Democrática da Justiça, é um ensaio de sociologia jurídica e teoria democrática no qual Boaventura de Souza Santos examina os limites do sistema de justiça brasileiro e propõe uma agenda de transformação institucional e cultural. Publicado originalmente pela Cortez em 2007, o livro resulta de uma conferência apresentada em Brasília a convite do Ministério da Justiça, mas ultrapassa o formato circunstancial ao articular diagnósticos sobre tribunais, desigualdade, cidadania e acesso efetivo aos direitos. O autor parte da constatação de que as promessas modernas de igualdade e emancipação convivem com exclusões persistentes. Nesse cenário, o judiciário ganha centralidade, tanto porque conflitos sociais chegam aos tribunais, quanto porque grupos historicamente marginalizados buscam reconhecimento e proteção jurídica. A obra, porém, não trata o direito como solução automática. Defende que a justiça só poderá contribuir para uma democracia substantiva se mudar suas estruturas, suas práticas profissionais, sua relação com a sociedade e sua própria concepção de independência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a justiça democrática depende da transformação do Estado e da sociedade. A tese organizadora do livro é que não basta aperfeiçoar tribunais ou modificar regras processuais para democratizar a justiça. Santos relaciona a reforma judicial a uma transformação democrática mais ampla do Estado e da sociedade. Essa conexão impede que o debate seja reduzido à produtividade administrativa, à rapidez dos julgamentos ou à informatização dos serviços. Tais medidas podem ser úteis, mas não resolvem por si a distância entre direitos formalmente reconhecidos e direitos efetivamente vividos por populações vulnerabilizadas. O argumento força diante do crescimento das desigualdades e da percepção pública de injustiças produzidas por estruturas econômicas, sociais e políticas. Quando direitos sociais se fragilizam, os tribunais tendem a se tornar espaços mais procurados para reivindicações coletivas e individuais. Contudo, eles também podem reproduzir hierarquias se operarem com linguagens inacessíveis, custos elevados e procedimentos indiferentes às condições concretas dos litigantes. A revolução proposta é, portanto, institucional e política, requer um sistema judicial capaz de atuar na proteção de direitos sem se fechar em corporativismo ou formalismo. A justiça deixa de ser entendida apenas como aparelho estatal que decide litígios e passa a ser avaliada por sua contribuição para ampliar cidadania, igualdade material e participação democrática. Em segundo lugar, o pluralismo jurídico amplia o que se entende por produção de justiça. O livro questiona o monismo jurídico, isto é, a ideia de que o direito estatal seria a única fonte relevante de normatividade e solução de conflitos. Ao defender uma visão plural do direito, Santos chama atenção para práticas, saberes e formas de organização que surgem em comunidades e movimentos sociais e que também participam da busca por direitos. Isso não equivale a negar a importância dos tribunais, das leis ou das garantias constitucionais. Ponto central é reconhecer que a experiência jurídica não se esgota nos profissionais e instituições formais. Essa perspectiva é decisiva para compreender por que pessoas e grupos excluídos frequentemente enfrentam obstáculos antes mesmo de ingressar em juízo, podendo desconhecer seus direitos, não dispor de recursos, temer instituições ou não encontrar canais adequados para conflitos coletivos. Uma política democrática de acesso à justiça precisa considerar esses bloqueios e valorizar formas de orientação, mediação, educação jurídica e mobilização social. O autor destaca iniciativas situadas nas fronteiras entre o oficial e o não oficial, como assessorias jurídicas universitárias, promotoras legais populares e práticas comunitárias. Sua relevância está em aproximar linguagem jurídica e realidade social, bem como em fortalecer capacidades coletivas de reivindicação. Assim, o pluralismo funciona como crítica à exclusividade institucional e como base para imaginar uma justiça mais próxima dos cidadãos. Em terceiro lugar, acesso à justiça exige novos protagonistas e instituições de proximidade. Para Santos, acesso à justiça não significa apenas poder protocolar uma ação judicial. A noção envolve condições reais para conhecer direitos, obter orientação qualificada, participar do processo e alcançar uma resposta adequada ao conflito. Por isso, a obra reúne reformas processuais e inovações institucionais em uma mesma agenda, mas recusa a crença de que uma alteração legislativa isolada resolveria a exclusão jurídica. Mecanismos como conciliação, mediação, justiça restaurativa, justiça itinerante e juizados especiais aparecem como possibilidades de aproximar a justiça das necessidades sociais. Seu potencial, entretanto, depende de estrutura, garantias e cuidado para que a busca por celeridade não sacrifique direitos ou produza soluções meramente burocráticas. O autor também atribui importância à defensoria pública e a iniciativas de assessoria jurídica popular, pois elas podem reduzir a assimetria entre cidadãos e instituições em conflitos marcados por pobreza, discriminação ou desigual distribuição de poder. A igualdade formal entre as partes raramente basta. É necessário criar mediações capazes de tornar a defesa de direitos viável para quem normalmente permanece invisível. A proposta de uma justiça de proximidade não é somente geográfica, como levar serviços a regiões distantes. Ela é social e política, exige escuta, linguagem compreensível, reconhecimento de demandas coletivas e abertura para sujeitos antes tratados apenas como destinatários passivos do sistema. Em quarto lugar, a formação dos magistrados deve superar a cultura normativista e burocrática. Uma dimensão particularmente concreta da agenda do livro é a crítica à formação jurídica predominante entre magistrados e demais operadores do direito. Santos identifica uma cultura excessivamente normativista e técnico-burocrática, orientada pela aplicação abstrata de regras e pouco preparada para compreender os contextos sociais dos conflitos. Essa cultura pode alimentar a prioridade de áreas tradicionais do direito, a crença de que todo juiz está igualmente apto a decidir qualquer matéria e a preferência por soluções processuais que evitam o exame do mérito. Também favorece a desresponsabilização pelos maus resultados do sistema, pois atrasos, decisões contraditórias e falhas de gestão são atribuídos sempre a outra instância ou a outro ator. A crítica não pretende dispensar rigor técnico ou independência judicial, ou, ao contrário, sustenta que uma decisão tecnicamente consistente requer conhecimentos interdisciplinares, formação continuada e contato com realidades sociais diversas. Magistrados que conhecem apenas os autos podem perder de vista as relações de poder, vulnerabilidade e desigualdade que moldam o litígio. A formação democrática proposta inclui especialização, diálogo com outros saberes e capacidade de aprender com experiências sociais. Nessa chave, independência não é individualismo autossuficiente nem isolamento corporativo. É condição para julgar com responsabilidade, inclusive diante de grupos poderosos, e para justificar decisões de modo público, informado e sensível aos efeitos concretos da atuação judicial. Por último, transparência e diálogo social redefinem a posição pública dos tribunais. O livro analisa a relação entre o poder judiciário, os movimentos sociais, os meios de comunicação e os demais poderes públicos. Santos observa que a organização piramidal dos tribunais pode reforçar seu isolamento e dificultar a percepção das demandas que emergem da sociedade. Em uma democracia, a autonomia judicial é indispensável, mas não pode ser confundida com opacidade. Tribunais exercem poder público, produzem efeitos coletivos e precisam oferecer decisões compreensíveis, mecanismos de prestação de contas e canais institucionais de escuta. O diálogo com movimentos sociais é relevante porque eles revelam conflitos que muitas vezes não aparecem adequadamente na linguagem individualizada dos processos. Questões de terra, discriminação racial, direitos indígenas, moradia e proteção social demandam atenção às dimensões estruturais das desigualdades. Isso não implica subordinar julgamentos a pressões políticas, mas reconhecer que a interpretação jurídica ocorre em uma sociedade desigual e plural. A obra também alerta para os riscos de julgamentos paralelos na mídia, capazes de comprometer a apuração dos fatos e as condições de um julgamento justo. A resposta não é afastar a publicidade, e sim distinguir transparência democrática de espetacularização. Uma justiça democrática precisa comunicar-se melhor, preservar garantias processuais e construir relações menos defensivas com a crítica pública. Dessa forma, a legitimidade judicial passa a depender não só da autoridade formal, mas também da abertura, da justificativa e da responsabilidade social de suas práticas. Em conclusão, para uma revolução democrática da justiça, é especialmente indicado a estudantes e pesquisadores de direito, sociologia, ciência política e direitos humanos, mas também a magistrados, defensores, advogados, servidores públicos e integrantes de movimentos sociais interessados nas condições reais de realização dos direitos. Seu principal benefício intelectual é deslocar o debate sobre reforma judicial de uma perspectiva estritamente técnica para uma análise que combina instituições, desigualdade, cultura profissional e participação cidadã. O leitor encontra uma agenda crítica para avaliar propostas de eficiência, conciliação, digitalização ou ampliação de serviços sem assumir que toda inovação administrativa seja automaticamente democratizante. Na prática, o livro ajuda a formular perguntas mais exigentes quem consegue usar a justiça. Quais conflitos permanecem invisíveis? Como as profissões jurídicas são formadas e de que maneira os tribunais respondem à sociedade? A obra se distingue de manuais de acesso à justiça ou de estudos exclusivamente processuais, porque trata o problema como parte de uma disputa maior sobre democracia e emancipação social. Também se diferencia de críticas que apenas descrevem a crise do Judiciário Santos, apresenta direções propositivas, envolvendo pluralismo jurídico, instituições de proximidade, formação interdisciplinar e transparência. Embora esteja vinculado ao contexto brasileiro de sua origem, seu valor permanece na articulação entre diagnóstico estrutural e alternativas institucionais. É uma leitura útil para quem busca compreender a justiça não apenas como sistema de decisões, mas como campo decisivo de cidadania e poder. Se você quiser apoiar a Boa Ventura de Souza Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!